tá assim, terrível, né? À luz do dia, eles furtam esses cabos.
Inclusive, é um prejuízo danado pra um parceiro nosso aqui, o pessoal da Canaã.
Nossa, Canaã Energia?
Canaã, é isso.
É, tá sofrendo também?
Tá sofrendo também. Intervalo, bora?
Intervalo, na volta, Bárbara Michelini e Márcia Paravita.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 8:59.
Rádio Metrópolis. 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do dia.
E a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não. O Thiago resolve. É o Solto Verbo, que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor.
E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis.
O aniversário Óticas Diniz chegou. Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só?
Parabéns, Diniz!
Venha comemorar e aproveite. Comprou a armação, ganhou as lentes. É qualidade, tecnologia e economia que dá gosto. Um presente desse só na maior rede de óticas do Brasil. Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até R$30 mil abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo! Pela primeira vez você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere, vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt. Um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Rádio Metrópolis. Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva.
Kite a partir de 114.990, mais taxa zero somente na Saga Nissan, Colorado e Taguatinga.
Rádio Metrópolis.
Alô, eu só ouço a Rádio Metrópolis.
Aê! Nossa, que felicidade! Felipe Antônio.
Tudo bem?
Tudo bom, melhor agora. Bora em Santa Maria?
Isso.
Quais horários que você anotou e o dia da boizina?
3:59 no dia 13 de julho. E 10:15, dia 14 de julho.
Agora sim! Tá levando R$500 em dinheiro vivo na promoção Tanque Cheio da Rádio Metrópolis. Além de encher o tanque do seu carro, o que mais você vai fazer com esses R$500?
Ah, eu vou levar a mulher pra dar uma saída, né? Aí é pra terceira, tá?
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais. Conexão Metrópolis com Estevão Damásio na Rádio Metrópolis.
9:03, estamos de volta, bem-vindos, bem-vindas à segunda hora do nosso Conexão. Hoje a nossa enquete tem a ver com a corrida eleitoral, com duas informações que embasam o nosso debate. Primeira delas, o Brasil ganhou mais de 2 milhões de eleitores em relação a 2022. quase 160 milhões de pessoas aptas a votar. E a Folha de São Paulo destaca que o presidente Lula avalia faltar a debates na TV durante a campanha e que este tema divide a cúpula petista. E aí vem um bom gancho. Você assiste aos debates? Acha que eles são decisivos? Influenciam ou podem influenciar o voto? Geralmente quem tenta a reeleição não comparece aos encontros do primeiro turno. O que você acha dessa estratégia? 8220-1041. Hoje você participa e concorre a um vale compras de R$100 na Poliel.
Bom dia, galera. Bom dia. Da Rádio Metrópolis. Bom dia. Aqui é o Francisco Lacerda, motorista de aplicativo.
Fala, seu Francisco.
E sobre a enquete aí, é aquela coisa, né? Tudo que você falar poderá e vai ser usado contra você no tribunal. No caso, o tribunal é um debate aí que vai passar. O malandro é malandro e mané é mané. O cara tá com a máquina na mão, ele vai querer se sujar aí. Tem muita gente iludida aí, falando, ah, tá bom, não sei o quê. Só que o cara que tá em segundo também tá meio sujo. E aí fica complicado. Eu mesmo conheci um segundo candidato aí que tá em terceiro nas pesquisas, que ele tem muita proposta, só que não passa na TV. Então, eu sou do Piauí, muita gente lá vai trabalhar, vai pra roça, chega, liga na emissora de TV aí, onde vai ter o debate, e pronto, não tem mais acesso à internet, não tem acesso a coisas que são relevantes para ficar sabendo o que é que rola.
Aí, Francisco Lacerda.
Francisco Lacerda, 9:06, obrigado, você também está concorrendo. Vamos voltar a conversar com a nossa equipe, Bárbara Michelin.
Oi, Estevão. Francisco da Ponte Alta enviou mais cedo pra gente uma foto, né? Falou que ficou na dúvida ali se ele presenciou ou não uma propaganda eleitoral antecipada. A gente entrou em contato com o Tribunal Superior Eleitoral para saber se o canal de denúncias continuava sendo o mesmo utilizado em eleições anteriores. E sim, segue sendo o mesmo. É o aplicativo Pardal, Estevão. Assim que a pessoa baixar ali o aplicativo na loja de aplicativos do celular, vai aparecer a opção de fazer o login pelo gov.br ou pelo e-título. Nas redes sociais do TSE, no YouTube, por exemplo, @ Justiça Eleitoral, tem um vídeo explicando passo a passo se a escolha for fazer o login pelo gov.br, né, e precisar daquela dupla autenticação. O título do vídeo é Como Denunciar Propaganda Irregular no Pardal. Nesse aplicativo, o eleitor tem acesso às regras do que pode e o que não pode, tem um botão sobre desinformação também e a denúncia é enviada para o Ministério Público Eleitoral. Lógico, é preciso provar o que foi feito de errado, né? Com foto, vídeo, áudio, e se pode escolher também se a denúncia vai ser anônima ou não. Questionamos também o Tribunal Superior Eleitoral se o TSE e os tribunais regionais eleitorais estão preparados, né? Se estão utilizando algum mecanismo para verificar se essas imagens ou áudios das denúncias são reais ou feitas por inteligência artificial. Estamos aguardando a resposta. Mas vamos dar uma olhadinha no calendário eleitoral desse ano? 20 de julho, então, ontem, né, começaram as convenções partidárias. 15 de agosto é o prazo final para registro das candidaturas. 16 de agosto, aí sim, é o início oficial da campanha eleitoral, Estevão.
16 de agosto começa a campanha.
Corpo a corpo, ali com o eleitor pedindo voto e tudo mais. Isso. Até aí, então, ali é permitido a infrapartidária, né? Intrapartidária, que
aí
é
entre o partido
para escolher o candidato.
Porque tem muito adesivo nos carros, @ o nome da pessoa. Claro que vai se candidatar, mas não é candidato a deputado federal. Não tem isso ainda, mas a partir do dia 16 pode.
Isso.
Pode colocar adesivo já.
Mas os ouvintes também podem encaminhar para cá as dúvidas deles em relação a essa questão, que a gente vai marcar uma entrevista para tirar todas elas.
É isso. Você já acessou o portal Metrópolis hoje, metrópolis.com. Neste momento, manchete principal: Banco Master repassou mais de 3 bilhões e 600 milhões de reais em dívidas para gestora investigada. E uma manchete que está do lado, que é interessante também. Eleições presidenciáveis aceleram para fechar palanques estaduais, tema que foi inclusive já discutido aqui hoje no nosso Conexão e continua no nosso radar. Antes da Márcia Paravise, mais uma mensagem.
Bom dia, Estevão. Bom dia. Bom dia, equipe.
Bom dia.
Eu era a favor dos debates, né, na televisão, porque antigamente havia-se proposta, discutiam-se propostas. Hoje, quem está liderando as pesquisas, os adversários fazem ataques, provocam para bater boca. Então hoje não é válido a pena ir para debate na televisão no primeiro turno. Quem sabe já no segundo turno seja viável e interessante, se houver propostas de governo e não bate-boca. Aí com relação ao colega aí do lado, o Nove Dedos, ele está fazendo muito pelo país, pela educação, pela saúde, o que o Bolsominho não fez nada. Abraço a todos.
Vai, Alexandre.
Valeu, Alexandre, obrigado pela participação. Está registrada e devidamente respeitada a sua opinião aqui no nosso Conexão. Vamos conversar agora um pouquinho com o Thiago Omidi. Thiago, tá faltando médico reumatologista na saúde pública do DF. Que história é essa?
Olá, Estevão. Olá também aos ouvintes do Conexão Metrópolis. Olha, pacientes que precisam de atendimento com reumatologistas enfrentam uma nova dificuldade na rede pública de saúde aqui do Distrito Federal. O hospital de base suspendeu as consultas do ambulatório de especialidade devido à falta de médicos. Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, IGSDF, a medida foi necessária após afastamentos definitivos e temporários prolongados de profissionais da área. Com a redução da equipe, apenas pacientes com casos mais graves continuam sendo atendidos. Pessoas com outras doenças, como fibromialgia, deixaram de receber acompanhamento na unidade. Dados do Ministério Público do Distrito Federal mostram que até este mês, cerca de 3.700 pessoas aguardavam por uma consulta com reumatologista na rede pública. Pacientes relatam que consultas de retorno foram canceladas e temem prejuízos ao tratamento. Em alguns casos, a falta de acompanhamento especializado pode comprometer a continuidade do atendimento em outras unidades de saúde. Em nota, o IGSDF informou que o hospital de base conta atualmente com 15 médicos reumatologistas, incluindo a chefia de especialidade. O instituto afirmou que está reorganizando a assistência e que a recomposição da carga horária dos profissionais já está em andamento para ampliar gradualmente a oferta de consultas e garantir a continuidade do atendimento aos pacientes. É com você, Estevão.
Valeu, Thiago. Mais um desafio aí, né, para os gestores da área de saúde aqui do Distrito Federal. 9:11, Josi Silva.
Vamos falar ainda sobre eleições 2026, Estevão, porque o Tribunal Superior Eleitoral informou que 158.745 eleitores estarão aptos a exercer o direito de votar nas eleições presidenciais de outubro. Eles registraram um crescimento de 2.291 eleitores em relação ao pleito de 2022. O primeiro turno vai ser realizado no dia 4 de outubro, que é quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República. Já o segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para o cargo de governador e presidente. De acordo com dados do TSE, a região norte do país ganhou o maior número de eleitores em relação ao último pleito presidencial. Houve aumento de 548.944 eleitores. É um número que representa a alta de quase 5%, Estevão Damásio.
Obrigado, Josi. 9:12. Daqui a pouquinho a primeira entrevista aqui no nosso Conexão Metrópolis. Tem picaretagem rolando solta, utilizando as maravilhas da inteligência artificial, da IA. Agora tem supostos médicos utilizando IA para tentar fisgar idosos desavisados com uma suposta prestação de serviço na área de saúde. Daqui a pouquinho, antes, mais uma participação.
Bom dia, Estevão.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, bancada. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Metrópolis. Rapaz, eu não assisto debate nenhum. Sinceramente, nenhum. Esses caras são um bando de analfabeto. Só ficam se ofendendo. Algumas vezes é engraçado, mas se é pra assistir programa de humor, eu prefiro entrar no
YouTube. Ah, outros.
Um show de stand-up. E assim, Estevão, eu não sei se é só o Lula que vai fugir do debate, não, hein?
Será?
Eu acho que o Flávio Bolsonaro também tem motivos para não querer ir em debate nenhum. Sinceramente, não é possível, cara. Eu insisto falando, nosso povo vai continuar insistindo em Lula ou Bolsonaro. Não é possível. Vamos acordar, meu povo.
Isso aí, Israel.
Olha, Israel, a polarização presente. Agora, se o Lula não comparecer aos debates do primeiro turno, eu acho que dificilmente o Flávio, mesmo com assuntos indigestos que o afetem, vai deixar de comparecer, né? Porque aí ele vai ganhar um campo importante sem o Lula lá no debate. Mas enfim, vamos aguardar. Primeiro, se o Lula vai mesmo deixar de comparecer. É uma tese que está aí sendo construída dentro e discutida dentro do próprio PT. 9:14, Márcia Paravisa.
Estevão, a regulamentação do mercado de apostas começa a revelar o tamanho do setor no Brasil. Dados divulgados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda mostram que mais de 15 milhões de brasileiros fizeram apostas em plataformas autorizadas no primeiro trimestre deste ano. O levantamento aponta que a maioria dos apostadores é formada por homens e que a faixa etária fica entre 31 a 40 anos, concentra aí o maior número de usuários. Também chama atenção o fato de mais da metade dos apostadores manter cadastro em duas ou mais plataformas. No mesmo período, as empresas de apostas registraram receitas de mais de 7 bilhões de reais. Parte deste valor foi destinado a áreas previstas em lei, destacando esporte, além de turismo, segurança pública, educação, seguridade social e saúde. Claro, estamos falando de bets regulares, né? Regulamentadas, né, Estevão?
Obrigado pela participação, muita grana que envolve esse mercado de bets no nosso país. Vai continuar na nossa pauta esse tema, mas vamos mudar de assunto. A indústria dos falsos médicos de IA que usa o medo para fisgar idosos no Brasil. Nós convidamos o Lucas Cruz Campos, advogado, secretário da Comissão de Direito Digital da OAB Rio Grande do Norte, mestre em Direito e professor substituto da Universidade Federal lá do Estado, do Rio Grande do Norte. Doutor Lucas, bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Estevão, tudo
joia.
Que assistem o Conexão.
O que está acontecendo? Os falsos médicos utilizando inteligência artificial?
Isso, nós estamos num movimento da inteligência artificial crescente, em especial nas redes sociais. Nós já temos novelas feitas por inteligência artificial, conteúdos, publicações de diversos tipos. E agora, esses vídeos também estão sendo direcionados para simular médicos que falam, gesticulam como se fossem, né, pessoas verdadeiras, mas na verdade são imagens criadas por inteligência artificial e que fazem a leitura e fazem orientações, inclusive de cunho médico. Então, com receita de soluções caseiras, a utilização de determinadas medicações para tratar sintomas.
É um avatar criado, gerado por inteligência artificial, né? Aí aparece um médico ou uma médica de jaleco branco, voz calma, aparência confiável, geralmente no YouTube, e começa a falar, dar dicas sobre diversas doenças, inclusive até Alzheimer, né?
Exatamente. Inclusive, em alguns casos, já foi identificada a utilização de imagens, né, a adulteração, a manipulação de imagens de pessoas verdadeiras. Né? Existem aqueles que são 100% criados pela inteligência artificial, e existem alguns casos em que há modificação de imagens de pessoas que verdadeiramente existem. Em ambos os casos, são adotadas identidades falsas, atribuindo nome e até mesmo possível encontrar falsos números de registro.
Foi o que revelou reportagem da BBC News Brasil, que mostrou que essa é uma indústria global em escala de fábrica, que tem como alvo principal aqui no Brasil o público idoso. A investigação, para que você ouvinte tenha uma ideia, já mapeou 29 canais em português, mais de 70 milhões de visualizações. E gente que largou remédio de pressão por causa de um médico que nem existe. O avatar vai lá e fala: ah, não precisa tomar remédio de pressão, não, toma um chazinho tal. Deve ser isso, né, doutor Lucas? E a pessoa acredita e para de tomar o remédio de pressão.
Isso. Infelizmente se trata de uma tendência e uma onda global que tem chegado no Brasil. Inclusive, como você mesmo colocou, existem criadores de conteúdo ensinando como você explorar essa lacuna, como você produzir esse conteúdo e principalmente como focar nas pessoas idosas. Não só os levantamentos que têm sido feitos pelas entidades médicas e pelos órgãos jornalísticos apuram que a maioria dos perfis que interagem, inclusive, com essas contas, são de pessoas idosas. Isso aí está registrado nos comentários, onde as pessoas se apresentam, muitas vezes indicam a própria idade e chegam a declarar que estavam descontentes ou não confiavam na orientação que receberam de um médico verdadeiro, registrado, e que vão seguir a orientação dada por aquele vídeo de IA. Torna essa situação ainda mais preocupante.
É super preocupante, né, gente? E obviamente que esses perfis acabam ganhando com as visualizações, né? A remuneração geralmente é feita nesse sentido, porque pelo que eu estou entendendo, esses falsos médicos ou, né, gerados por inteligência artificial não pedem grana para esse público idoso, mas passam a eles orientações errôneas, orientações fictícias e orientações muito preocupantes quando o tema é saúde. Há pouco destacamos, a ponto de uma pessoa abandonar um tratamento, um remédio de pressão, por conta da picaretagem aí da IA.
Ou até, né, Lucas, oferecer um produto que não tem comprovação científica nenhuma, utiliza até rosto de famoso. Ana Maria Braga vira e mexe, vem no Mais Você dizendo, gente, ó, tem propaganda assim assado, utilizando meu rosto, minha voz para esse remédio, eu nunca fiz essa propaganda. Fica difícil até identificar.
Isso, é verdade. Nesses casos, as contas são monetizáveis, né? Então elas ganham dinheiro pelas plataformas com engajamento, com as visualizações. E aí imagine, você é uma pessoa idosa que está utilizando, seja aposentado ou ainda nativa, está utilizando o seu tempo livre para adquirir conhecimento, para esclarecimento de dúvidas sobre pontos que lhe interessam, como é o caso da saúde. E aí você gostou daquele conteúdo, você vai compartilhando com redes, sim, famílias, com amigos. Nisso aí você vai dando mais engajamento. E há também a oferta de infoprodutos, como e-books, como guias ou manuais de receitas, por exemplo. Então ainda tem esse faturamento direto. E é importante colocar que esses grupos, eles não atuam só com um perfil. É possível rastrear, já foi feito em alguns casos, já foi identificado que um mesmo grupo ou criador, por assim dizer, essa pessoa que está por trás desses perfis, não gerencia apenas um, e sim vários perfis que multiplicam essas notícias, muitas vezes sem respaldo científico ou verdadeiramente inverídicas.
Se você ligou o rádio há pouco, um bate-papo com Lucas Cruz Campos, advogado, secretário da Comissão de Direito Digital da OAB Rio Grande do Norte, né? Nós estamos jogando luz num tema que preocupa ou deveria preocupar as autoridades, principalmente a indústria dos falsos médicos de IA, que usam medo muitas vezes para fisgar boa parte dos idosos aqui no Brasil que estão interagindo nessas plataformas. Usa o medo e o encantamento, é o canto da sereia, né? Um médico, uma médica de jaleco branco, voz calma, aparência confiável, aí aparece no YouTube, falando um tom muito didático, e aí começa a ganhar seguidor, né? A Bárbara Michelin também tem uma pergunta para o senhor.
Doutor Lucas, essa situação não é nova, né? Já desde 2024, que tem informações ali do Conselho Regional de Medicina de São Paulo e até tem investigações em curso que estariam utilizando atores para se passarem por médicos para facilitar a venda desses outros produtos ou até a monetização aí desse canal. O que está acontecendo é que a tecnologia vai avançando e agora não precisam mais de atores, agora estão utilizando a inteligência artificial, justamente para atingir a essa população de idosos, que são mais vulneráveis, o senhor diria, em relação às tecnologias? E também, já juntando a essa pergunta, por conta das vítimas serem idosas, esse crime também é mais grave?
Ah, com certeza, esse é um cenário de uma maior sensibilidade que requer mais atenção. Inclusive, Bárbara, eu complemento que isso não se... esse caso da utilização de imagens de pessoas famosas, de personalidades, não se limita à venda de medicamentos ou suplementos. A gente já viu, inclusive, há não muito tempo, aqui nesses últimos 12 meses, a utilização da imagem de apresentadores de TV, de grande repercussão, tendo ali a sua imagem modificada para vender rifas ou sorteios online, né? Você faz pequeno pagamento e quando você vê, estão sendo movimentados ali quantias muito vultosas na casa de milhões de reais. Aqui nós estamos falando de um público-alvo sensível, que são as pessoas idosas. Nos últimos 4 anos aí tenho dedicado algumas pesquisas a respeito da inclusão digital dessas pessoas e a gente vê que não é mais uma matéria só da educação, mas chega a ser uma matéria da assistência social e de saúde. As pessoas idosas estão cada vez mais conectadas. A gente já não fala tanto numa dificuldade de saber manusear o dispositivo. Isso é uma realidade que está aos poucos sendo ultrapassada. O que a gente tem que falar aqui hoje é o uso crítico dessa rede social, desse YouTube, enfim, esse consumo desse conteúdo que está digitalizado. Seja pela própria plataforma, ferramenta de inteligência artificial em que você troca ali perguntas, como ChatGPT, Cloud, Gemini, dentre outras, mas também desses vídeos que estão sendo produzidos com imagens falsas de IA e trazem orientações que são extremamente importantes. Juntos já estão acompanhando, né, as autoridades de saúde, os órgãos públicos, os conselhos de medicina também já acompanham, como dito aí, há algum tempo. Mas é importante destacar a participação, a necessidade de outras figuras, como o próprio Ministério Público, que atua na proteção especial da pessoa idosa também, e na apuração dessas práticas que podem sim ser práticas criminosas. Aqui a gente está falando de pessoas que estão simulando identidades, então nós temos o crime da falsa identidade, que não se confunde com a falsidade ideológica, que seria a falsificação de um documento. A falsa identidade é você chegar lá e se colocar um nome falso e às vezes um número de registro ou não desse médico, essa informação, aquela que não é verídica.
Vamos continuar acompanhando.
Se você tiver vendido também algum produto que leve a pessoa ao erro, isso pode ser configurado também como uma prática criminosa.
Pois é. Rol de crimes graves aí. Então, Lucas, parabéns pelo seu trabalho e vamos continuar acompanhando. Obrigado, viu?
Obrigado pelo convite, estamos à disposição.
9:26, eu até brinquei hoje, né, que você não pode mais atender celular, né?
De jeito nenhum.
E saiu uma pesquisa, eu até ia trazer conexão ontem, acabei me esquecendo. Cada vez é maior o número de brasileiros que não atendem mais ligações, hein? Número desconhecido, não atende.
Tá complicado.
Minha mãe não atende, minha avó não atende, ninguém atende. Eu não atendo. Número que eu não conheço, eu não atendo, né? Com medo de fraude e tudo. E agora, tem esses vídeos aí com falsos médicos gerados por inteligência artificial. Onde vamos parar? E, principalmente, quais os mecanismos policiais, jurídicos, fiscalizatórios que o Estado brasileiro tem para enfrentar essa onda de falsificações, de picaretagem?
É o que a gente falou agora há pouco, Estevão. O ouvinte, né, o eleitor, ele pode fazer a denúncia, por exemplo, de propaganda antecipada no aplicativo Pardal. Ele vai ter, sim, que utilizar provas, imagens, áudios, vídeos. Imagina o trabalho que o Tribunal Superior Eleitoral ou o Ministério Público Eleitoral vão ter para certificar cada prova dessa.
É isso. 9:27, trânsito com Hudson Diniz.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Olá, Estevão, com mais atualizações para o nosso ouvinte e agora vamos falar sobre fluxo carregado para quem sai do Eixão Norte nesse momento no sentido Eixão Sul, devido à ocorrência que aconteceu na conexão entre as duas vias. A rota alternativa para o motorista, nesse caso, seguir através da plataforma superior da rodoviária. Trânsito parado? Então bora planejar a próxima viagem. No aniversário do Clube Bancorbras, você viaja todo ano com economia. Saiba mais em clubebancorbras.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
9:28, intervalo, daqui a pouquinho Márcia Paravise, Bárbara Michelini, Josi Silva e Vanessa Becker, nossa colunista de investimentos. Hoje o tema é bem legal, hein? É cada vez maior o número de pessoas que têm aplicações financeiras, mas também têm dívidas. Ha! E aí? O que fazer? Você vai continuar pagando os juros das suas dívidas, vai continuar inadimplente, mas vai ter grana aplicada? Tem muita gente resgatando as aplicações para quitar as dívidas. Não é o caminho mais racional? Perguntas a serem feitas para Vanessa daqui a pouco.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Escuro dá tudo.
Bom dia, Lucão. Bom dia, Serrado.
Bom dia.
Bom dia, Lucão.
Dicas de trânsito.
Passando aqui pela IPTG, sentido Taguatinga, centro.
Aqui só 104,1, meu brother.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui. Rádio Metrópolis. De segunda a sexta, às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero.
Seu novo Hyundai i20 está na saga Hyundai. Vem.
Rádio Metrópolis.
Ofertas quentes de inverno, Sobradinho Carnes. Confere aqui. Coxa com sobrecoxa, R$6,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, R$9,99 o quilo. Acém bovino, R$29,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe uma estação de recarga por perto. Com a Canaan Energy, você conta com mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app.
Rádio Metrópolis.
Minuto Sebrae. Estão abertas inscrições para o Supernova. A iniciativa ajuda estudantes dos ensinos técnico e superior de todo o país a transformar ideias em negócios inovadores. Wagner França, que já orientou 30 equipes no programa, diz que o primeiro passo é ler o edital com atenção. O segundo é participar de toda a trilha de capacitação, do início ao fim.
Integralmente, não apenas no sentido de cumprir a carga horária, mas também no sentido de aprender o que a trilha formativa está passando para a gente. Aos meus orientandos, eu recomendei muito fortemente, faça no formato que eles estão ensinando, faça no formato que eles estão passando para a gente. O Canvas tem que ter esse formato, a gente segue esse formato. O Pitch Deck tem que ter esse formato, então seguimos esse formato. Eu acho que essa é a orientação mais relevante para os alunos que estão ingressando agora na segunda temporada do Supernova.
Inscrições pelo site sebraesupernova.com.br.
Taxa zero na Saga Nissan, Kite e Kicks com ofertas imperdíveis, somente na Saga Colorado e Taguatinga.
Rádio Metrópolis.
Depois do sucesso de vendas das duas primeiras etapas, o complexo residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora. Sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do Grupo Direcional.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Conexão Metrópolis com Estevão Damásio.
9:32, daqui a pouquinho informações, mais uma pesquisa eleitoral saindo do forno agora pela manhã, Real Time, Big Data, daqui a pouquinho detalhes para nossa equipe, mais participações, James.
Em relação ao debate aí,
oi,
eu só tenho a dizer que Lula vai passar muita vergonha, porque ele tem muito a explicar em relação às perguntas que foram feitas, em relação a envolvimento aí em corrupção, incluindo o irmão dele, tio Chico, o filho dele, o Lulinha e outros demais aí, tá envolvido, envolvimento pesado aí na corrupção e fraudes. Eu não sei o que tá acontecendo com esse povo que não enxerga, ainda insiste em votar e apoiar Luiz Inácio Lula da Silva vai ser presidente da República. Tchau, obrigado.
Tá aí, o Natal do Fercal.
Valeu, Natal, tá registrada a sua opinião, a sua participação. O tema corrupção, gente, obviamente vai ser bastante explorado no debate, né? E pros dois lados, pro Lula e pro Flávio. E convenhamos, há muitas polêmicas que envolvem ambos, né? Mais uma.
Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Aqui é a Rayane.
Fala.
Falando aqui de Taguatinga. E sobre a enquete de hoje, eu não assisto porque depois do ano passado foi muita bagunça, muita confusão. E eles não falaram nada que fosse do interesse da população, né?
Desanimador,
é isso,
né?
Aí. Bom dia.
Bom dia pra você. Hoje o tema é debate eleitoral na TV. Você assiste? Acha que eles são decisivos? Podem ou influenciam o voto? 8220104 hoje, valendo um vale de R$100 na Poliedro. Daqui a pouquinho, Bárbara Michelin.
Oi, Estevão, o deputado federal Alberto Fraga, do PL, destinou 87% das emendas pagas em 2026 para municípios do entorno do DF. Ao todo, ele já destinou R$21.900.000 e destes, R$19.100.000 foram para as cidades goianas vizinhas. Fraga diz que o entorno precisa de mais recursos e que isso ajuda a desafogar os hospitais aqui do DF. No total, a bancada do DF no Congresso mandou 80.200.000 em emendas para a região. Quase todo o valor foi destinado realmente à saúde. Apenas R$196.000 foram usados para apoiar o esporte amador. O montante corresponde ao total já empenhado, ou seja, reservado para o pagamento. Desse total, pouco mais de 54 milhões já foram pagos. Além de Fraga, também enviaram recursos de emendas para o entorno os senadores Isalci, do PL aqui do DF, com R$17.600.000, Damaris Alves, do Republicanos, com R$2.500.000, e os deputados Fred Linhares, do Republicanos, com R$10.000.000, e Júlio César Ribeiro, com R$5.000.000. Ele é do Republicanos aqui do Distrito Federal, Estevão.
Não é novidade a relação quase umbilical entre municípios do entorno e o Distrito Federal. Boa parte, ou a maioria das pessoas que moram no entorno depende de trabalho no Distrito Federal. Boa parte delas depende dos hospitais, de acesso à educação, por exemplo, dadas as condições muitas vezes precárias que atingem esses municípios do entorno. Tem a RIDE, a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, então eles estão muito ligados à rotina de Brasília. Não sei se votam aqui, tá? Trabalho aqui, não sei se votam aqui, mas em parte explica-se, né? Esta preocupação que a maioria dos parlamentares que atuam no Congresso Nacional tem em relação a esses municípios do entorno. Repito, acreditando essa relação mais do que umbilical entre essas cidades e o Distrito Federal. Mas são números que chamam a atenção, sim. 9 horas 37 minutos, Bárbara.
E só para complementar, já que você falou aí, né, não sabe se eles votam aqui ou não, mais de 246 mil pessoas cruzam diariamente, né, o entorno rumo ao DF. Sim. É uma parcela bastante significativa. E assim, Estevão, o número de eleitores que de vez em quando mudam, né, para cá, o domicílio eleitoral, para participar das eleições. A gente pois vai em busca desses dados certinhos sobre esse ano para trazer para cá.
E obviamente, gente, o peso estratégico e social que os municípios do entorno têm para o Distrito Federal vai continuar sendo um excelente tema para o debate dos candidatos ou pré-candidatos, por exemplo, ao Palácio do Buriti. 9 horas 38 minutos, daqui a pouquinho Márcia Paravis, daqui a pouquinho José Silva, daqui a pouquinho Vanessa. Só tem mulher, hein?
Tá achando
é,
ruim?
É, James, somos os únicos aqui, hein?
Os únicos.
A mulherada invadiu.
Vocês estão em minoria.
A mulherada invadiu conexão.
Mas geralmente, pelo menos quando eu comecei o rádio, era majoritariamente masculino.
Mas é, realmente.
É uma realidade que mudou muito. E que bom,
graças,
né, Estevão?
Graças a Deus, graças a Deus. Achei que é difícil aguentar vocês, né?
Ai.
Cuidado, daqui a pouquinho os...
Daqui a pouquinho eu entro na geladeira.
Vai ser cancelado também.
Daqui Daqui a pouquinho você é bloqueado.
Exato.
Cancela.
Reclama, bom dia, Estevam. Bom dia, equipe.
Bom dia.
Aqui é o Lucas de Planaltina.
Fala, seu Lucas.
Eu acho que a não ida do presidente Lula aos debates será muito bom para a população não ser enganada novamente. Assim como ele fez na eleição passada, prometendo que não indicaria amigos para o STF, que não colocaria sigilo, e assim o fez, prometendo cerveja e picanha. Eu acho que isso seria muito bom, ele não está lá enganando e ludibriando o povo. Essa é a minha opinião.
Valeu, querido, tá devidamente registrada e respeitada. 9:39, Vanessa Becker, às terças-feiras, está conosco. Eu gostei muito do tema hoje, Vanessa, que é um dilema, hein? Eu tenho grana aplicada, mas tenho dívida também. O que fazer?
Reorganizar, né?
Reorganizar.
Então, é um sintoma. Então, se eu tenho uma dívida, é sinal de que a minha gestão financeira não está boa, né? Mas que ótimo que eu tenho esse investimento. Porque se eu não tivesse, o meu problema seria ainda maior.
Maior. Quando você fala que ótimo que eu tenho investimento, eles podem salvar ou minimizar a situação se você souber resgatar na hora certa.
Por isso a importância da diversificação dentro dos investimentos. Eu vou ter investimentos que são de curto prazo, médio prazo e longo prazo. O ideal é que eu nunca chegue no momento de precisar mexer no meu investimento de longo prazo, porque ele é para o meu futuro, não para o meu presente. E quando para uma dívida eu resgato meu longo prazo, normalmente eu tenho prejuízo e eu estou deixando de viver um sonho para pagar o meu presente.
Bom, isso é muito interessante, essa definição de investimentos a longo, médio e curto prazos. Geralmente o investimento de curto prazo é para aquela emergência.
Reserva de emergência.
Reserva então, de emergência. Precisou, não é muito burocrático acessar.
Ele tem que estar líquido, disponível facilmente e não tem nenhum empecilho para que a pessoa possa transformá-lo em dinheiro. Então é de fácil acesso.
Um exemplo de investimento de curto prazo.
CDB de liquidez,
CDB fundo de DI. Liquidez, fundo DI. Tá. Médio prazo.
Médio prazo vai demorar ali uns 36 meses para que eu possa resgatar esse dinheiro.
Então não é para você contar ali
com ele.
Emergencial. E longo prazo?
É aquele
médio
dinheiro.
Prazo, exemplo de médio prazo.
Também um CDB de prazo. Então eu posso colocar um CDB de um ano, de 6 meses, uma LCA de um ano. Esses investimentos são para médio prazo.
Tá.
Então eu sei que no ano que vem eu vou trocar de carro e vou precisar de um recurso. Então eu posso colocar para um ano, para que no ano que vem eu utilize esse recurso para essa finalidade.
Legal. Chegamos ao longo prazo.
A gente normalmente pensa na aposentadoria ou diminuição de renda. Então, profissionais liberais, muito provável, quando tiverem mais idade, não vão conseguir produzir da mesma forma e o custo de vida muitas vezes aumenta, porque tem medicação, plano de saúde aumenta. Então, pensando nisso...
Ou seja, ficar velho dá um trabalho danado.
E é uma bênção ficar velho.
É
que
uma
bom. Bênção.
Todo mundo quer... Todo mundo, ninguém quer morrer, mas também ninguém quer envelhecer.
Só fica velho, né, quem não morre cedo. Então, é uma bênção. Mas tem um custo. Exatamente. Então, muitas vezes a minha renda diminui, mas as despesas aumentam. E para isso eu preciso ter investimentos para que eu possa ter qualidade de vida.
Geralmente, investimento de longo prazo. Um exemplo de investimento de longo prazo. E geralmente, o resgate funciona como?
O investimento mais conhecido é a previdência privada.
Previdência privada.
Mas ele é muito oneroso para quem usa no curto prazo, porque o imposto dele chega a 35% do rendimento se resgatado antes.
Ah, então é um pedágio alto.
Altíssimo. Então, se eu fizer uma previdência, eu tenho que entender que é o último recurso que eu vou mexer. Em compensação, Estevam, se eu ficar 10 anos nele, eu pago 10% de imposto.
Tem uma dúvida, quando eu te anunciei hoje com o tema, o seu James, você lembra a frase que você destacou?
Sim.
Da falta de conexão. Como é que a pessoa pode ter investimento se tem dívida? É por aí, né?
É. Tem que se livrar primeiro das dívidas, né?
Como é que é isso, Vanessa?
Tá fazendo investimento.
É compatível ter grana investida em dívida?
Muitas vezes eu vou ter mais desconto se eu pagar à vista. Então, se a pessoa está muito endividada a ponto, né, de ela vai ter que escolher quais dívidas ela vai pagar em algum momento. Então, ela vai fazer uma reserva para poder renegociar essas dívidas. Ela vai sempre dar preferência para os juros maiores, que são de cartão de crédito e cheque especial.
Essa tem que se livrar,
o
não?
Mais rápido possível, porque eles ficam impagáveis em algum momento. E a pessoa fica escravizada naquele montante de dívida e juros. E daí, quando a pessoa chega nesse limite, ela começa a se endividar com contas de consumo, normalmente. Ela começa a não pagar água, luz. Isso é muito grave, porque vai, né, a qualidade de vida dela vai cair.
São despesas básicas, né?
E nós sabemos, Estevão, né? Eu mesmo, né? Fiquei viúva na pandemia, minha renda diminuiu muito. As pessoas podem estar nesse momento com uma dificuldade que não dependia delas. Foi algo que aconteceu. Mas o importante é muito mais difícil, né? Todo mundo vai ter alguma tragédia, alguma dificuldade. Mas sem investimento, eu te asseguro que vai ser muito mais difícil passar pelos momentos de dificuldade. Então, não é sobre não ter dificuldades, é se preparar para esses momentos.
Saber enfrentar, porque dificuldades vão acontecer.
Vão acontecer. Então, às vezes, a pessoa
a montanha-russa.
Fica, poxa, é muito fácil, né? Ela falar que todo mundo tem que investir, mas ela não sabe da minha realidade. É. Todo mundo, né, tem dificuldades. Sabe que o custo de vida está muito alto, mas em alguns momentos você vai ter que parar e olhar para essa sua dor e pensar assim, poxa, o que eu posso fazer para aumentar minha renda, diminuir as minhas despesas e ter mais qualidade de vida, Estevão, porque ninguém fica feliz endividado.
Deus me livre, não dá nem para dormir.
Sabia que o seguro de carro de pessoas endividadas é mais caro?
É mesmo?
Ela não vai, ela tem um
score. Para fazer o seguro, as pessoas analisam, né?
Analisam, inclusive, o endividamento dessa pessoa, porque certamente...
Pessoas com dívidas pagam seguro de carro mais alto.
Mais caro. Porque ela vai dirigir com o telefone tocando, né? Com a preocupação.
Olha que loucura, até isso é medido.
Até isso é medido.
Para fechar, então, recadinho final.
Espero que todos os nossos ouvintes comecem a formular uma forma de fazer esses investimentos, né? Se tiver dúvida, pode me procurar no Instagram, vai ser um prazer ajudar. É @vbinvest no Instagram.
Agora, @vbinvest.
Isso.
Agora, Estevam, como o brasileiro é mal educado, assim, financeiramente, né?
É, ontem nós destacamos que o Senado aprovou.
Sim.
Tornar obrigatório obrigatória a educação financeira nas escolas.
Sim, às vezes eu falo com meus amigos de uma reserva, lei de emergência, nem para investir, só para ter mesmo. Falta me bater.
Deve brincar, tô novo ainda.
Vou deixar de curtir a vida, de gastar minha grana, vai ficar guardando. É complicado.
Mas certamente, né, é disciplina, mas vai valer a pena. Inicie, né, com o que você pode, que você não vai se arrepender.
Com esse tom didático, essa empatia e simpatia, VB Invest no Instagram, Vanessa
Exatamente.
Becker.
Exatamente.
VB de Vanessa Becker.
VB de Vanessa Becker. Desejo bons investimentos e uma ótima semana.
Valeu, Vanessa, até terça-feira que vem.
Até.
9:46, aqui a informação não para, Márcia Paradis.
Vocês vão falar sobre a pesquisa que acabou de sair, né? E a primeira pesquisa divulgada após o anúncio das tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros indica que a disputa pelo Palácio do Planalto segue acirrada. O levantamento do Instituto Real Time Big Data mostra que o presidente Lula lidera o primeiro turno com 40% das intenções de votos, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro do PL com 33%. Agora, no segundo turno, a diferença diminui. Lula aparece com 45% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra... Perdão, Lula aparece com 45% e Flávio Bolsonaro com 42%. Como a margem de erro é de 2% percentuais, o cenário configura empate técnico. A pesquisa também mostra que Lula venceria Romeu Zema do Novo e Renan Santos do Missão em um eventual segundo turno. Já em uma disputa contra Ronaldo Caiado do PSD, os dois aparecem tecnicamente empatados. O levantamento ouviu 2 mil eleitores entre os dias 18 e 20 de julho e é o primeiro a medir os possíveis reflexos eleitorais do conflito comercial entre Brasil e Estados Unidos. O tema já se tornou um dos principais eixos da pré-candidatura presidencial com governo e oposição, disputando aí a narrativa sobre a responsabilidade pelas tarifas norte-americanas, Estevão.
É isso, é. O Trump não implica só com o Brasil, não, viu? O vizinho dele, Canadá, tá sofrendo. 50% de taxa pros canadenses, hein? Que loucura! Que loucura!
Estevão, veio Bárbara trazer Michelin dados aqui que eu estava devendo há pouco sobre aquela questão da ida e vinda de eleitores do DF para o entorno. Pois é, o Distrito Federal ele cedeu mais de 26 mil eleitores para o entorno nas últimas eleições municipais. Um levantamento feito pelo Metrópolis com dados do Tribunal Regional Eleitoral aqui do DF mostra que entre 2022 e 2024, 26.732 pessoas transferiram o título do DF para cidades da região metropolitana. Um número, Estevão, 6 vezes maior do que quem fez o caminho inverso, transferiu de lá para cá o título, que foram só 4.109 eleitores. Para a eleição municipal de 2024, esse movimento ficou mais equilibrado. 12.884 eleitores saíram do entorno e passaram a votar aqui no DF, enquanto 10.801 deixaram Brasília para votar nessas cidades vizinhas. A coordenadora do Cadastro Eleitoral do TREDF, Adriana Nava, explicou que o domicílio eleitoral não é só residência. Ele pode ser um vínculo familiar, profissional, afetivo ou comunitário. E isso, lógico, facilita a migração entre o DF e o entorno. Segundo o cientista político Murilo Medeiros, da UNB, o eleitor tem buscado votar onde trabalha, estuda e usa os serviços públicos, aproximando o voto dos centros da decisão que impactam diretamente na vida dele. E saíram dados, Estevão, quentinhos sobre os eleitores aqui no Distrito Federal. O DF alcançou a marca de 2.562.037 eleitores cadastrados, segundo dados mais recentes da Justiça Eleitoral. Desse total, Estevão, 2.253.732 pessoas estão aptas a votar nas eleições gerais de 2026.
Muita gente, hein? Mais de 2.200.000 eleitores no DF.
Exatamente. Olha esse número também, Estevão. 273.434 inscrições eleitorais foram canceladas e 34 mil estão suspensas. É, você sabe, chuta aí, qual é a zona eleitoral que possui maior número de eleitores cadastrados aqui no DF?
Ceilândia.
Águas Claras e Taguatinga Sul.
Opa!
É a 15ª zona eleitoral, enquanto a que tem menos...
A 15ª une Taguatinga e Águas Claras?
Taguatinga e Águas Claras.
Aí, realmente.
Só lá, Estevão, são 184.227 eleitores. A segunda, aí vem Ceilândia e Braslândia, viu? Com 177.315 eleitores. A que tem menos eleitores é a do Cruzeiro, com 83.326 eleitores, Estevão.
É isso. 9:50. Daqui a pouquinho a Josi Silva tá na geladeira um tempão.
Tá,
né? Ela já está até paralisada.
Vai eu já me acostumei.
Mas ela é estátua.
Já me acostumei.
Vai continuar. Só mais um pouquinho.
Tá bom, não, então. Tá bom.
Ouvintes.
Bom dia a todos.
Tudo bem?
Bom dia.
Mas
bom dia.
Como que ele vai aos debates? Se ele é mais sujo do que pau de galinheiro? Hã? O que é que ele vai falar lá? O bom é que ele mandasse um dos impostores dele, já que tem alguns rodando por aí, não é isso? E aquele ditado, se votar no PT fosse bom, o Nordeste seria a Dubai. Mas, infelizmente, é uma pobreza e uma miséria danada. Abraço a todos, valeu.
Olivan. Obrigado, meu querido. 9:52. Saia do congelador.
Ah, até que enfim, Estevão, para falar de mais uma daquelas situações que a gente só acredita vendo.
Que situação?
Um homem foi flagrado ao importunar sexualmente uma mulher enquanto ela treinava em uma academia.
Não é possível.
Esse caso ocorreu, gente, em um condomínio de Feira de Santana, na Bahia, no último domingo. O que que acontece? Ela estava fazendo esteira. Colocou para se filmar do celular dela, acho que para depois fazer algum vídeo, né, pras redes sociais. E ela percebeu que o homem, identificado como Pedro Henrique, de 21 anos, aparece atrás dela, vê ela correndo e começa a se masturbar. Estevão, o subsíndico do condomínio, informou que o rapaz é de fato morador do condomínio e foi devidamente denunciado às autoridades. O crime foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da cidade. A prática pode configurar o crime de ato obsceno, que prevê a pena de 3 meses a 1 ano de prisão e multa, ou ainda, Estevão, importunação sexual, que prevê uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Estevão, tem relatos de que a mãe desse rapaz teria ido a páginas de notícias, inclusive no próprio Instagram dessa moça, pedido para retirar as imagens do filho dela. Ela dizia: olha, eu vou entrar com uma ação contra você, retire por favor a imagem do meu filho, ele tem problema psiquiátrico, então se você não tirar, vai ser processado, Estevão. Mas até agora a gente não sabe do paradeiro desse rapaz, a polícia vai investigar esse caso.
Obrigado pela participação, José Silva, 9:54, mais uma mensagem.
Bom dia, Estevão, bom dia, Metrópolis, bom dia, bancada, bom dia, Yasmin. A respeito da enquete aí do presidente, ele não tá tão errado em não comparecer para priorizar a campanha dele, mas o certo seria ele comparecer, né? Seria ele comparecer ao debate e expor a situação do país, certo? Se tá, o que tá bom e o que tá ruim. E o combate à corrupção, só existe combate à corrupção quando a Polícia Federal investiga. Se ela foi impedida de investigar, ela não vai descobrir nada. Quando investiga, ela descobre. E pelo menos nesse governo, ela está sendo bem privilegiada.
Tá aí, é o Luciano.
Valeu, meu querido. Valeu, Luciano. 9:55, rodada final. Com as meninas aqui, Márcia Paravis.
Estevão, vamos falar sobre a disputa entre Senado e... Não é essa. A regulamentação do mercado de apostas revela o tamanho do setor no Brasil. Dados divulgados pela Secretaria de Prêmios e Apostas da Fazenda mostram ali 15 milhões de brasileiros que fizeram apostas em plataformas autorizadas no primeiro trimestre. Tá? O Ministério da Fazenda, a gente já falou sobre isso, só que o Ministério da Fazenda agora promete, já conseguiu com esses decretos, Estevão, divulgar ali as bets irregulares, tá? Divulgou na última semana diversos decretos e promete que realmente as bets irregulares não vão mais ter espaço aqui no Brasil, não vão mais funcionar.
Vamos ver,
São cerca de 85 bets que hoje atendem, que hoje estão ali trabalhando de forma irregular, né? E evitar também que as famílias, juntamente as famílias endividadas, não joguem nem nas bets irregulares, tampouco, nem nas regulares, tampouco nas irregulares. Então a gente vai aguardar os próximos passos, mas os decretos que foram lançados na semana passada já estão fazendo efeito.
9:57, José Silva.
Mas, então, vamos falar ainda sobre dívidas, porque um levantamento da Serasa Experian mostra que a maioria dos trabalhadores, pelo menos 74%, que aderiram ao crédito consignado privado, tem mais de um empréstimo ativo. Esse levantamento foi realizado com operações contratadas até abril deste ano e envolve dezenas de instituições financeiras. Mostra que a maior parte desses trabalhadores com carteira assinada que aderiram à modalidade possui essa outra dívida, o que compromete e muito a renda familiar. A pesquisa considerou quase 200 mil contratos de créditos até abril deste ano. Estevão Damásio, eu vi ontem uma moça falando, por incrível que pareça, que fez um empréstimo para jogar em bet, perdeu tudo e agora tem que pagar o dobro pro banco que ela pegou. Gente, pelo amor de Deus.
9:58, daqui a pouquinho Bárbara Michelini, antes a última participação e o resultado. na nossa promoção.
Bom dia, Estevam, bom dia toda a bancada, sou o Bira Paranoá.
Fala, Bira.
Debate já ganhou eleição em Brasília, né? Vocês lembram que Cristóvão humilhou Roriz e Roriz deu a virada e ganhou a eleição. Agora, com essa tecnologia, todo mundo na internet, eu acho que talvez não influi muita coisa, não. Mas falando sério, Lula não perde essa eleição nem para quem inventou, porque ele, sem a máquina na mão, ele ganhou do Bolsonaro, e agora ele com a máquina na mão, não perde nem para quem inventou. Infelizmente eu não vou votar nele, mas tenho certeza que não perde.
Tá aí, Bira. Obrigado, Bira. Obrigado, rapaz. Ele relembrou realmente, foi um momento, digamos, interessante da política de Brasília, aquele debate tempos atrás entre Cristóvão Buarque e Joaquim Roriz, né? O debate ali foi decisivo, na postura de ambos. Vencedor ou vencedora?
Temos aqui um vencedor, Natal da Fercal. O telefone dele, final 3095.
Até tá rimou Natal da Fercal.
Natal da Fercal. Boa. Vale, valeu, compras de R$100 da Poliera Calçados. Tem que mandar um ok aqui pra gente, tá bom, Natal?
Obrigado, parabéns, agradecemos a todas as participações. Infelizmente, não tem tempo.